Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje vamos tratar de comportamento humano nas organizações. Começarei a disciplina e o professor Narbal continuará trabalhando com vocês outras formas de comportamento e construtos psicológicos que vocês passarão a aprender agora. Vamos lá! O objetivo desta unidade é definir os principais comportamentos humanos e processos mentais observados em organizações. Não teremos condições de estudar todos eles, porque são muitos, mas vamos estudar aqueles principais que vocês já devem estar identificando até em outras disciplinas ou nas experiências de vida de vocês. Quando nós pensamos nesses processos mentais, muitas vezes nós ouvimos muitas pessoas falarem várias coisas. Ah, isso motiva, aquilo não motiva, as pessoas são satisfeitas, são sempre insatisfeitas e assim por diante. A psicologia científica, ela vai contribuir para que nós possamos, então, a partir do conhecimento, pensar em como prever ou modificar certos comportamentos. É claro que nós não conseguimos prever totalmente os comportamentos, porque cada pessoa é diferente da outra e em cada circunstância nós podemos encontrar determinadas reações que talvez nós nem esperássemos de determinadas pessoas, não é mesmo? Todos vocês devem ter algum exemplo em relação a essas questões em situações de trabalho ou em situações pessoais. Mas nós vamos procurar conhecer, não do ponto de vista do senso comum, mas do ponto de vista científico, o que que constitui então as percepções, as atitudes, as diferenças individuais, os conflitos e frustrações, a motivação, a aprendizagem, liderança, poder, autoridade, os grupos e as equipes, de modo especial porque eles são muito importantes para que nós possamos, e no caso específico de vocês, possam administrar bem os negócios, as atividades, as pessoas com as quais vocês estarão trabalhando. Então, vamos começar os nossos conteúdos. O que constitui o comportamento humano nas organizações? Comportamento humano implica no estudo e na aplicação do conhecimento sobre como as pessoas agem, o que elas fazem, quais são as principais ações. E, tal qual no estudo da psicologia, estamos preocupados em explicar, entender, prever, analisar, modificar comportamentos, sejam aqueles que nós aprendemos e analisamos e consideramos que eles são bons, eles precisam ser mantidos, porque levam à eficiência, à eficácia, à efetividade na organização, ou seja, porque nós precisamos, como já falei na aula passada, estão lembrados? Já falei que nós podemos precisar modificar comportamentos que não se mostram aqueles mais adequados em função dos resultados esperados dentro da organização. Então, vamos começar por um que é considerado um processo básico em psicologia, que são as percepções. E vamos tratar então, inicialmente, das percepções, as atitudes e as diferenças individuais, que são fundamentos para conseguirmos entender como as pessoas agem. Em que consistem os processos perceptivos? Os processos perceptivos, eles ocorrem a partir das informações que nós recebemos dos órgãos e dos sentidos, os ouvidos, por meio do tato, por meio da visão, ou seja, todas as informações que nós recebemos pelos órgãos dos sentidos, elas são interpretadas por meio dos processos perceptivos. E eles são básicos, então, tanto nos nossos relacionamentos, nas nossas aprendizagens, nas nossas motivações. E a partir desse processo interpretativo, desde que nós nascemos, que nós vamos nos formando como sujeitos com individualidades e características próprias. Como nós vimos entre as escolas psicológicas, a Gestalt é uma escola que contribui de forma especial para os estudos dos processos perceptivos. Por quê? Porque ela traz alguns conceitos básicos que vocês têm aí então apresentados no slide, que os fenômenos psicológicos, eles são melhor compreendidos quando eles são considerados como um todo organizado e estruturado. Se vocês olharem no livro de vocês e por meio dessa figura, vocês vão verificar, por exemplo, que como parte dos conhecimentos que a Gestalt desenvolveu, nós temos uma tendência a completar elementos faltantes. como nessa figura. Nós tendemos a ver um triângulo e não a ver traços incompletos. É este tipo de perspectiva na relação entre a parte e o todo, ele contribui de modo especial no conhecimento sobre as organizações relacionado à visão sistêmica, a relação entre as partes, os subsistemas, como subsistemas de gestão de pessoas, e o todo da organização, ou como os grupos em relação à organização. Além disso, a Gestalt também contribui com o conceito de insight que eu já falei para vocês antes, né? Que é a ideia de que a partir dos diferentes conhecimentos, das percepções, das formas de interpretação, essas diversas partes contribuem para que se chegue a uma compreensão de um todo, às vezes nos processos de aprendizagem. Como vocês vão ver logo com o professor Narbal, nós vamos chegar a uma resposta rapidamente, uma resposta talvez considerada inesperada, como já disse na primeira aula, mas que é resultado desse insight, né, dessa configuração a partir de um todo em relação ao qual nós constituímos, elaboramos um conhecimento mais global. Bom, a Gestalt também contribui em relação ao processo perceptivo, nos ajudando a entender um pouco mais quais são os aspectos que mais nos atraem em termos de atenção, porque o processo de atenção, ele é muito importante para o próprio processo perceptivo. Como nós conseguimos prestar mais atenção em algumas coisas, prestamos menos atenção em outras? Por que que algumas coisas no trabalho, então, nos chamam mais atenção ou chamam menos? E o processo de memória também é muito importante relacionado ao processo perceptivo. Então, o que que normalmente, a partir dos conhecimentos que a Gestalt desenvolveu, nos levam a entender o que que nos chama mais a atenção normalmente em várias situações e de modo especial pensando em situações de trabalho? Então, vocês têm aí na apresentação, né, nós tendemos a ser mais seletivos em relação a atenção relacionada ao ambiente externo, as informações mais significativas, aquelas que são mais importantes, ao tamanho grande e contornos principais dos objetos, como nós vimos no desenho do triângulo, aos dados informativos que são novos, inesperados, intensos e necessidades, interesses e valores que nós temos. Aí ao lado, então, vocês têm por exemplo, uma figura que mostra um exemplo dos contornos principais e que nós podemos ver tanto uma figura de dois rostos como nós podemos ver uma taça. A percepção também tem essa característica que é importante de pensarmos nas organizações, que a partir dos processos perceptivos, em função dos nossos órgãos dos sentidos, nós podemos ter percepções diferenciadas em função daquilo que nos chama mais atenção em um determinado momento, em função da nossa história, das nossas características pessoais. Assim como nós somos geralmente menos atraídos por alguns elementos que também já são mais conhecidos por nós próprios. Então, nós vamos ver como elementos que, em geral, atraem menos atenção aquelas experiências que são repetitivas ou conhecidas. Então, vamos pensar um pouquinho mais, por exemplo, nos processos de mudança, né? Por que que os processos de mudança chamam tanto a nossa atenção? Porque justamente eles quebram com elementos que já eram considerados mais estáveis. Quando nós pensamos nos processos perceptivos, então, eles se iniciam individualmente, mas como eu já chamei a atenção, todos nós nos relacionamos socialmente, nós percebemos conforme o ambiente social, conforme a organização com a qual nós trabalhamos, conforme o grupo do qual nós fazemos parte. Então, o processo perceptivo, ele não é só um processo individual, mas ele é um processo que envolve a percepção social. A percepção social, ela é constituída por uma série de elementos. Então, na figura, vocês têm alguns exemplos que a percepção social, ela depende sempre do observador, depende daquele que percebe e depende do observado também, seja uma pessoa ou sejam situações. Além da figura do observador e do observado, ela depende do contexto social, das características da situação. Como é um processo que inicia-se individualmente, ele depende, em primeiro lugar, dos sentimentos, das emoções, das experiências, de tudo que envolve quem é a pessoa que percebe. Assim como o objeto ou a pessoa que é observada, ela também vai responder, vai interagir com o outro em função, de modo especial, dos processos de comunicação, dependendo das palavras, dos gestos, da aparência da própria pessoa. Isso vai interferir no modo como ela é percebida e como aquele que é o observador inicial vai perceber. Então, vejam, é sempre um processo relacional que depende de quem percebe, do contexto, do ambiente e do objeto ou daquele que é observado. E, de modo especial, nas organizações, nas situações de trabalho, nós vamos ver que temos uma série de aspectos ou elementos a observar que são muito importantes. Então, nós psicólogos chamamos sempre atenção para a importância de poder identificar e tomar cuidado com os nossos processos perceptivos, porque, por exemplo, todos nós temos uma primeira impressão em relação às pessoas, mas se muitas vezes nós ficamos só com a informação, a primeira informação, e não tomamos cuidados para fazer várias outras observações, várias outras interpretações frente ao processo perceptivo, nós podemos criar preconceitos, estereótipos que dificultam o nosso relacionamento em situações de trabalho ou mesmo em situações pessoais, em função de termos desenvolvido um processo perceptivo muito parcial. Além dos processos perceptivos, nós vemos que as atitudes são elementos importantes quando nós consideramos os comportamentos na organização. Lembrando sempre que os comportamentos, então, são objeto principal da nossa segunda aula de hoje. As atitudes muitas vezes são confundidas com comportamentos, que lembram que nós já definimos na nossa aula passada. Comportamentos diretamente relacionados às ações observadas. As atitudes são aquelas predisposições para a ação e para o comportamento. Então, observem bem essa figura que vocês têm aí. As atitudes, elas não necessariamente se expressam de uma forma direta. Elas são fortemente arraigadas e nem sempre são fáceis de mudar. São diretamente ligadas aos nossos valores principais, às nossas crenças. E elas são formadores dos nossos modelos mentais, né? Voltando à ideia de que são diretamente relacionadas àquelas ideias mais fortemente arraigadas que nós temos. Então, pedi para vocês prestarem atenção na figura que vocês têm aí, por quê? Porque muitas vezes o que as pessoas manifestam em termos de comportamento pode ser representado pela figura que vocês têm mais à frente, né? Que é a manifestação de alguém elogiando o colega, mas por trás, em termos de atitude, em termos de valores, em termos de percepção sobre o outro, muitas vezes pode ter situações não bem resolvidas, comunicações mal realizadas, que fazem com que exista uma diferença, uma dissonância, o que se chama dissonância cognitiva, entre o comportamento da pessoa na organização e aquela atitude dela, aqueles valores que são mais arraigados e que fazem com que muitas vezes nós tenhamos dificuldade em entender aquele tipo de pessoa que a gente sabe que encontramos nas organizações, que são as pessoas que muitas vezes dizem alguma coisa e na prática não fazem de uma forma tão próxima, né? Diferenciam muito aquilo que elas fazem do que aquilo que elas dizem. Elas dizem, por exemplo, que são favoráveis a um processo de mudança ou que são favoráveis a compartilhamento de competências, mas demoram muito para colocar isso em prática. Às vezes é uma diferença entre aqueles valores que ela tem mais arraigados e aquilo que ela vai colocar em prática, quando não se aproxima ou existe uma certa distância entre esses dois aspectos. E agora as diferenças individuais. Elas são muito importantes e complexas de serem entendidas, porque parte da própria definição de quem nós somos, né? Então, nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais. Né? Essa representação que vocês têm aí, aspectos biológicos, as nossas heranças, toda a nossa constituição biológica, os aspectos psicológicos ligados aos nossos comportamentos e aos nossos processos mentais, e que envolve então o que estamos vendo até agora, como as percepções, as atitudes, e o que vocês continuarão estudando então na disciplina, e envolvem também todos os aspectos sociais, quem nós somos, como nós convivemos nesse ambiente e assim por diante. Então, as nossas diferenças individuais, elas estão diretamente relacionadas ao modo como nós interpretamos o mundo e nos tornamos pessoas singulares, pessoas diferenciadas. Essa é a base do entendimento de como nós nos diferenciamos como indivíduos, a singularidade que faz com que cada um de nós seja próprio e tenha características, então, bem próprias que fazem com que, mesmo entre gêmeos, se digam que nós estamos identificando que são muito diferentes, seja em termos de personalidade, seja em termos de identidade. A partir, então, dessa ideia das diferenças individuais, nós vamos estudar três conceitos importantes que, na verdade, eles são complementares, como vocês veem no livro de vocês. É mais usual, até em termos de senso comum, se falar de personalidade. O fulano tem personalidade ou ele não tem personalidade. Mas não se pode falar de uma forma tão drástica, né, ou radical. Tem personalidade ou não tem personalidade. A personalidade está relacionada àquilo que a pessoa é, à expressão do que a pessoa é. São determinadas características que muitas vezes, na maioria das vezes hoje, ainda são associadas a características que vêm de aspectos biológicos e aspectos inatos. Por isso que muitas vezes hoje se utiliza outros conceitos, como o que nós vamos ver depois de identidade, para tentar demonstrar um pouco, reduzir um pouco essa ideia que vem relacionado à personalidade, né? A personalidade como a ideia de que é aquilo que você tem como mais estável, em função de modo especial de heranças, de aptidões que são dadas então para cada um de nós e que são construídas também socialmente, mas que representam de modo especial essa ideia de uma coerência, uma constância maior em termos do modo como nós expressamos, nos expressamos. Mais contemporaneamente, então, vem se desenvolvendo a ideia de identidade, né, que também pressupõe uma ideia de coerência, mas vem mais relacionado ao próprio desenvolvimento nas organizações e na própria psicologia, na ideia de que nós temos algumas heranças, mas nós nos constituímos como sujeitos que são sociais, e em função disso, dadas as grandes mudanças sociais, as exigências e assim por diante, nós somos seres que estamos em constante adaptação, né? A identidade, nós também podemos relacionar a ideia de que cada um de nós porta uma identidade, ou seja, é o modo que permite, aquilo que permite dizermos aos outros quem nós somos, o que que nós pensamos, o que que nós fazemos, né? E muitas vezes eu brinco que dentro das organizações, a nossa identidade, se nós trabalhamos há bastante tempo em uma organização ou com um determinado grupo, muitas vezes ela vira o nosso sobrenome, né? Alguém de vocês, por exemplo, já foi alguma vez chamado com o primeiro nome e com o nome da empresa como segundo nome, provavelmente muitas pessoas me chamam ou quando vão se referir à minha pessoa, vão falar a Suzana da UFSC. Isso tem uma relação com a identidade ligada ao nosso trabalho, né? O modo como muitas vezes nós somos identificados para os outros e nós próprios nos identificamos. Chegamos, por exemplo, dentro de uma organização. Então, a identidade, ela decorre dessa relação dinâmica do mundo, do homem no mundo, sob certas condições culturais, sociais e históricas, e ela tem, de modo especial, uma perspectiva relacional e de construção social. Alguns de vocês, possivelmente, vão encontrar em vários textos hoje em psicologia o conceito de subjetividade, que também é muito próximo a esses dois que nós acabamos de ver, personalidade e identidade. A ideia da subjetividade é contemplar, então, não só a ideia mais direta de comportamento e ação, mas os aspectos que são ditos subjetivos, os processos mentais, aqueles que são menos observáveis. E o conceito de subjetividade, então, ele está relacionado a essa síntese singular individual de cada um e que se diferencia de modo especial dos outros dois conceitos por uma ênfase maior ainda, né? Tanto no desenvolvimento de cada um, mas de modo especial das vivências sociais e das vivências culturais. Então, é uma forma complementar, ou mais, podemos dizer, mais contemporânea, de pensar de modo especial com esses conceitos relacionados à pós-modernidade, que cada um de nós é construído permanentemente, né? Nós somos constantemente adaptados ou procuramos nos relacionar em função das mudanças do contexto, da sociedade, que é cada vez mais rápida, ágil e assim por diante. E essa ideia de subjetividade, ela vem, podemos dizer, trazer uma ideia de maior dinâmica ainda nas mudanças que ocorrem em cada um de nós em função deste contexto. Estaremos agora, então, dando continuidade com o professor Narbal em relação a outros conceitos fundamentais em termos de comportamento humano nas organizações. Não esqueçam de verificar tudo aquilo que o chat e outros meios permitem para que vocês desenvolvam aprendizagens mais amplas e que podem contribuir para que vocês continuem de uma forma então mais eficiente e eficaz, como é esperado de administradores, o desenvolvimento dos conhecimentos de vocês em relação à psicologia organizacional. Ok? Tchau!